Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara e Notícia e estes são os destaques de hoje. Em semana de feriado, deputados podem votar regras para pesquisas eleitorais e recursos para piso da enfermagem. Proposta de regulamentação do mercado de criptomoedas também está na pauta do plenário. Parlamentares e especialistas avaliam que número menor de partidos com assento na Câmara a partir de 2023 deve aumentar poder de lideranças. E ainda a procuradora adjunta da mulher vê violência política como um dos principais fatores que dificultam representatividade feminina no parlamento. Em semana de feriado, deputados podem votar regras para pesquisas eleitorais e recursos para piso da enfermagem. Debate sobre reforma administrativa também pode ser retomado. E os detalhes na reportagem de Cid Queiroz.
Com o feriado de Nossa Senhora Aparecida na próxima quarta-feira, 12 de outubro, as votações do plenário começam na segunda-feira. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse em entrevista que os deputados podem começar as discussões da reforma tributária.
A reforma administrativa está pronta para ir ao plenário, o texto está pronto, aprovado pela comissão especial.
O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que a matéria vai enfrentar resistência das bancadas que defendem os servidores públicos.
Ele acabou de dar uma entrevista, o senhor Arthur Lira, dizendo que pretende, na próxima semana, avançar com a discussão para votação da reforma administrativa da PEC 32. Isso é absurdo. É o desmantelamento do serviço público brasileiro.
Já a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que vai lutar pela aprovação da reforma.
Como é que a gente é contra uma reforma administrativa se quem paga a conta da elite do funcionalismo é o mais pobre? Como alguém disse defender o mais pobre se não luta contra privilégio? Isso é uma mentira, e uma mentira canalha.
O presidente afirmou também que deve votar projeto que torna mais rígida a legislação sobre institutos de pesquisa e pune essas empresas em caso de erros muito acima da margem de erro nas eleições.
Vem duas pesquisas, uma com 7, 8 pontos, a outra com 4 pontos. Então, a gente não pode usar a mesma metodologia e ter resultado tão díspares.
Os profissionais da enfermagem voltaram ao Congresso nos últimos dias para pressionar pela aprovação de projetos que garantam o pagamento do piso salarial da categoria, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, que deu 60 dias para os parlamentares resolverem a questão do financiamento. Relatora do piso salarial na Câmara, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, pediu pressa na solução do impasse.
Deu 60 dias para resolvermos a questão do financiamento. Desses 60 dias só nos restam 29 dias. Por isso que precisamos agir com rapidez. Precisamos dar as respostas que a enfermagem brasileira precisa e merece e precisamos dar as respostas que o setor produtivo da área da saúde, ou seja, os hospitais filantrópicos e a rede privada, prestadora ou não, de serviços do SUS, precisam.
O deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, quer votar ainda nesta semana projeto aprovado pelo Senado que permite o remanejamento de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e da assistência social para o pagamento do piso.
Espero que na próxima semana a gente tenha acordo suficiente e que essa pauta possa vir aqui para que a gente tenha a responsabilidade com os profissionais de enfermagem aprovando esse projeto que vai permitir uma fonte de custeio de cerca de 27 bilhões que estão parados em fundos de saúde para que os profissionais de enfermagem tenham direito ao seu piso nacional que nós votamos aqui.
Também podem ser votadas várias medidas provisórias que vencem até o fim do mês. Entre elas, a MP 1123, que estabelece regras para credenciamento e descredenciamento de empresa estratégica de defesa. Essas empresas recebem incentivos fiscais com isenção de PIS/COFINS e IPI. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
E o plenário da Câmara também pode votar nesta semana o projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas, com exigências para corretoras e proteção ao cliente. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara o projeto que prevê a regulação e fiscalização pelo governo federal das operações com moedas virtuais, o que abrange criptomoedas como a Bitcoin e outras. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. O crescimento acelerado nesse mercado, que no ano passado movimentou 215 bilhões de reais, tem gerado preocupação no mundo todo devido à falta de regulamentação. A proposta que regulamenta as operações das corretoras e busca garantir um mínimo de proteção ao consumidor foi aprovada pelos deputados no fim do ano passado e depois enviada ao Senado, onde sofreu mudanças. O texto aprovado pela Câmara, apresentado pelo relator, deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, prevê que um órgão regulador do governo terá o poder de autorizar e fiscalizar o funcionamento de empresas que comercializam ativos virtuais. O texto também cria, no Código Penal, um novo tipo de estelionato para quem opera moedas virtuais com o objetivo de obter vantagem ilícita, com pena de 4 a 8 anos de prisão e multa. Também inclui na lei de lavagem de dinheiro, como agravante, crimes cometidos por meio de operações com ativos virtuais. O projeto obriga ainda as empresas a manterem registro das transações, que deverão ser repassadas aos órgãos de fiscalização e combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. O Senado alterou trechos do projeto. A pena para crimes com o uso de criptomoedas foi reduzida para prisão de 2 a 6 anos. Além disso, foi incluída a exigência das corretoras que negociarem essas moedas manterem ativos no valor das operações, como maneira de proteger os clientes. O relator, deputado Expedito Neto, criticou as mudanças assim que o projeto voltou do Senado e anunciou que vai defender a aprovação do texto original da Câmara.
Nós temos que cada vez nos modernizar, mas não foi para isso que o texto do Senado veio. Veio para atrapalhar, veio para deixar sem sentido o texto da Câmara. Então, 90% do que o texto do Senado trouxe, infelizmente, nós iremos jogar fora. Mas eu acredito que o que foi aprovado pela Câmara, em acordo com todas as casas, em acordo com o governo, em acordo com o Banco Central, é esse o texto que deve prevalecer, o texto da Câmara.
A proposta também inclui na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro uma lista de autoridades públicas obrigadas a tornar públicas operações financeiras com criptoativos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. No Senado, a proposta foi analisada junto com outros 3 projetos. O objetivo, de acordo com o Expedito Neto, é proteger o investidor e prevenir o uso de criptomoedas na prática de crimes, como lavagem de dinheiro e financiamento do narcotráfico, entre outros. Ele disse, porém, que as regras não podem ser rígidas a ponto de desestimular o mercado.
Mas nós temos que ter uma regulação e uma fiscalização para que esse dinheiro não esteja trabalhando contra a sociedade, alimentando fontes que aumentam a violência dentro da sociedade, que contemplam pessoas de má índole. Então nós temos que ter muita cautela, mas criar regras também que não sejam pesadas, que não impeçam que a pessoa invista, que não impeçam que novas tecnologias, novos direcionamentos venham para o nosso país.
O Senado também acrescentou ao texto benefício fiscal para máquinas e ferramentas destinadas a empreendimentos que utilizarem 100% de energia elétrica de fontes renováveis e que neutralizem 100% das emissões de gases de efeito estufa. Essas empresas terão alíquota zero de PIS/PASEP, COFINS, IPI e imposto de importação até 31 de dezembro de 2029. O projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas está na pauta do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
E Câmara Mirim está com votação aberta para a eleição de novo representante no plenarinho, site que explica política para crianças e adolescentes. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Realizado pela Câmara dos Deputados a cada 2 anos, o programa Eleitor Mirim reúne crianças do 5º ao 9º ano do ensino fundamental que, durante todo o primeiro semestre de anos eleitorais, trabalham juntamente com seus professores conceitos referentes às eleições, como a importância do voto, da democracia e da representatividade, entre outros. Já no segundo semestre, o trabalho envolve a criação de um candidato com partido e plataforma eleitoral. A coordenadora do Plenarinho, Portal Infanto-Juvenil da Câmara, Ana Cláudia Lustosa, explica que o objetivo é aproximar crianças e jovens do processo eleitoral, levando até as salas de aula a discussão de conceitos como voto, democracia e representatividade.
Então a gente no segundo semestre recebe desses estudantes, desses educadores, a proposta que eles construíram com partidos fictícios, personagens fictícios e a plataforma política que eles decidiram, né? E a gente anima essas propostas que eles fazem e põe numa urna eletrônica que fica disponível desde o primeiro dia de votação do nosso primeiro turno no Brasil até o dia de votação do segundo turno aqui no Brasil. Nossa eleição fica aberta durante um mês para que os estudantes possam fazer campanha para os seus candidatos, pedir voto, enfim, movimentar e mobilizar a nossa eleição mirim para que ela tenha realmente um efeito de compreensão disso tudo que acontece no Brasil e no mundo, né, nas democracias em que se escolhe e se vota candidatos.
A campanha deste ano vai de 2 a 30 de outubro e a votação pode ser feita pela urna eletrônica na página do Plenarinho, em www.plenarinho.leg.br. O resultado será divulgado no dia 31 e o candidato eleito terá como função manter as crianças informadas sobre tudo o que acontece na Câmara referente a crianças e adolescentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O poder das lideranças partidárias deve aumentar com menos partidos na Câmara a partir de 2023. Acompanhe os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
O Partido Liberal será, a partir de 1º de fevereiro de 2023, o maior partido da Câmara. A segunda maior bancada será uma federação da qual faz parte o PT. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai passar dos 76 deputados atuais para 99 na próxima legislatura. E a federação formada pelo PT, PCdoB e PV, que tem 68 deputados atualmente, elegeu 80 deputados. A maioria deles, 68, foi eleita pelo PT, partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. PCdoB e PV elegeram 6 cada um. Em 2018, o PT foi o partido que elegeu mais deputados, 54. E o PSL, que era na época o partido de Bolsonaro, elegeu 52. O PSL se fundiu ao DEM, formando o União Brasil, que hoje tem 51 deputados e tem a quarta maior bancada na Câmara. Com a regra da cláusula de barreira, o número de partidos com representação na Câmara vem diminuindo. Em 2018, foram eleitos deputados de 30 partidos. Atualmente, existem 23 partidos na Câmara. A partir de 2023, serão 19. A cláusula de barreira é um dispositivo legal que restringe ou impede a atuação parlamentar de um partido que não alcança um determinado percentual de votos. Isso estimula a fusão partidária, pois o tamanho das bancadas é fundamental na atuação parlamentar. As presidências das comissões e as vagas na mesa diretora são definidas a partir da proporcionalidade partidária, ou seja, as maiores legendas ou blocos ocupam os cargos mais importantes da casa. A composição da Câmara também tem impacto direto na governabilidade do presidente eleito, já que ele terá de negociar a votação das pautas prioritárias com as legendas. O líder do atual governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, acredita que a diminuição dos partidos vai facilitar esse trabalho, pois para fazer maioria de votos, será necessário falar com menos lideranças.
Vai simplificar, nós vamos formar maioria falando com menos partidos e menos líderes. Com os partidos da forma que estão colocados, com 5 ou 6 partidos eu já tenho maioria para aprovar um projeto de lei, por exemplo, que antes eu precisava de 12, 15. Na medida em que o posicionamento em bloco, ele é mais fácil de consolidar. Como eu disse, eu falando com 5 ou 6 líderes, eu já tenho os 257 votos para aprovar um projeto de lei, né? Então vai facilitar o trabalho de articulação aqui da casa e de coordenação dos trabalhos também.
Na opinião do líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, uma quantidade menor de partidos traz vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens, segundo ele, é exatamente o aumento do poder dos líderes.
Tem vantagem e desvantagem. Uma bancada grande, uma bancada média, uma bancada pequena. Então, evidente que o parlamento, ele ainda é um espaço de forte atuação do colégio de líderes. Eu acho que nós precisamos encontrar outros mecanismos que permitem desenvolver o talento, a habilidade, os saberes de todos aqueles que legitimamente foram eleitos pelo povo brasileiro. Eu acho que esse é o grande desafio.
Na opinião do líder do PT, a diminuição da fragmentação é uma novidade que exige paciência. A medida vai fortalecer a democracia e a permanência de partidos ideológicos no Brasil. A perspectiva é a de que nas próximas eleições, em 2026, a cláusula de barreira diminua ainda mais o número de partidos no Brasil. O consultor legislativo Márcio Rabat explica que as antigas regras eleitorais não estimulavam a concentração partidária, pois partidos pequenos tinham manutenção mais barata, o que criou um círculo vicioso de surgimento de legendas. Para Rabat, a mudança na legislação eleitoral para diminuir a fragmentação partidária deverá ter efeito maior nas próximas eleições.
Inclusive porque elas se combinam com a regra, digamos assim, algo externa ao processo eleitoral propriamente dito, que é a perda de prerrogativas por parte dos partidos que não alcançarem determinada votação. Essa prerrogativa seria, como sabemos, recurso do fundo partidário, tempo na televisão e no rádio, etc.
A maior parte dos recursos do fundo partidário é repartida entre os partidos de acordo com a votação para deputado federal. Bancadas maiores também recebem mais recursos do fundo especial que financia as campanhas eleitorais. E, como disse o consultor legislativo, mais tempo no rádio e na televisão. Partidos impedidos pela cláusula de barreira não têm direito a tempo nos meios de comunicação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A violência política dificulta uma maior representatividade feminina no parlamento. A avaliação é da primeira procuradora adjunta da mulher na Câmara, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
O aumento do número de mulheres na próxima legislatura da Câmara dos Deputados vai fazer com que a bancada feminina corresponda a 18% do total de parlamentares, abaixo da média mundial, que é de 26%. Para a primeira procuradora adjunta da Mulher da Câmara, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, a representação ainda é baixa e, por isso, é preciso aprimorar as campanhas de incentivo. A partir de fevereiro de 2023, serão 91 deputadas, número maior do que as 77 parlamentares eleitas em 2018. Pela primeira vez, duas mulheres trans compõem a bancada feminina. Nas eleições de 2022, 8 estados e o Distrito Federal tiveram mulheres como campeãs de votos para a Câmara dos Deputados. Em contrapartida, as bancadas de 4 estados não terão representantes do sexo feminino. A deputada Maria Rosas, que foi reeleita para a próxima legislatura, lembrou em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara que o voto feminino tem apenas 90 anos e que a participação da mulher na vida política do Brasil tem barreiras culturais. Ela apontou outro motivo de desestímulo para que o número de mulheres nos espaços de poder e decisão seja maior: a violência política. Segundo a deputada Maria Rosas, houve várias denúncias durante a campanha eleitoral.
A violência política assusta a mulher, porque ela está ali, ela é eleita, ela está ali lutando, mas quando ela se depara com uma pessoa que vai cortar sua fala, que vai ameaçá-la, então isso é um dos pontos que eu acho que a gente tem que combater.
A procuradora adjunta da mulher destaca a atuação da bancada feminina, que apresentou quase 200 projetos nesta legislatura. Para 2023, ela aponta 3 áreas prioritárias: violência contra a mulher, saúde e empregabilidade. A deputada Maria Rosas ressalta a importância de que a representatividade feminina aumente, para que esses temas estejam cada vez mais presentes nas discussões do parlamento. E acrescenta que as diferenças ideológicas e partidárias normalmente são superadas em nome dos interesses comuns.
Quando a mulher está presente, ela trata desses assuntos, né, relacionados à mulher. A bancada feminina tem se esforçado muito a partidária. Quando se trata o assunto da mulher, nós nos unimos para que os projetos de todas as deputadas, elas estejam sempre na pauta. Isso é muito bonito em relação à união das mulheres aqui na bancada feminina.
A deputada Maria Rosas, primeira procuradora adjunta da mulher, afirma também que a quantidade de mulheres na Câmara dos Deputados pode estimular o aumento da representatividade feminina em outros espaços. Ela lamenta que, atualmente, haja 900 câmaras de vereadores sem mulheres eleitas e diz que uma das formas para reverter esse quadro é capacitar mais mulheres para a entrada na vida política. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima semana para você, boa segunda e até amanhã.
Câmara é notícia.